Reportagem especial.
A Câmara dos Deputados tem aproveitado os grandes eventos sediados no Brasil, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, para garantir legados esportivos ao país. Uma série de propostas surgiu neste contexto. Uma delas virou lei no início deste ano e garantiu pensão vitalícia para a ex-atleta olímpica Laís Souza, que ficou tetraplégica após um acidente em treino de esqui aéreo nos Estados Unidos em 2014. Esta lei surgiu de uma proposta dos deputados Mara Gabrilli, do PSDB paulista, e Rubens Bueno, do PPS do Paraná. Mara Gabrilli, que também é tetraplégica, elaborou outro projeto de lei que prevê a contratação de um seguro de vida para os atletas olímpicos e paralímpicos, além de assistência aos atletas não profissionais e aos que participam de competições nacionais e internacionais.
Isso no que diz respeito aos atletas profissionais e os não profissionais, que são aqueles que não recebem salário e que são patrocinados. E eles acabam ficando de fora e acabam não tendo vínculo com a Previdência por não serem contribuídos. E isso tem que mudar.
Também já virou lei a exigência de mecanismos de transparência por parte de entidades desportivas, como clubes e federações que recebem dinheiro público. Os dirigentes dessas entidades, por exemplo, deverão ter mandato máximo de 4 anos, permitida apenas uma recondução ao cargo. A intenção é acabar com os casos de dirigentes que se perpetuam à frente dessas entidades. O limite para os mandatos foi incluído pelos deputados em uma medida provisória que, a princípio, apenas criava o programa Minha Casa Melhor do governo federal. Ex-atletas como Hortência do basquete, Ana Moser do vôlei e Raí do futebol vieram à Câmara defender argumentos a favor da medida, como este, citado por Raí.
Que acabe com a perpetuação do poder, que vai contra a transparência, vai contra todo tipo de princípio democrático. E acho que é um momento histórico aí construído aqui na Câmara dos Deputados, que a gente vai acompanhar até o final. E como falei, é o princípio de uma revolução no esporte.
Outra preocupação dos parlamentares é com a formação de atletas. O deputado Afonso Ran, do PP Gaúcho, é um dos que sempre procuram apresentar emendas com este propósito nos projetos de lei que tramitam na Câmara envolvendo a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Investir na formação, né, de novos atletas, eu acho que esse é o legado para os clubes, para o futebol, né, investir na formação. E a gente conseguiu aí, após a Copa, além desses 20 milhões, mais 80 a 100 milhões para que a FIFA repasse esse recurso e nós já vamos construir no Pará o primeiro centro e depois em todas as unidades da federação para os médios e pequenos clubes que não têm centro de treinamento, para nós descobrirmos talentos e principalmente formar cidadania, formar caráter, né? Formar o nosso jovem que a educação com esporte é o caminho do bem, né? Não é o caminho das ruas, não é o caminho das drogas, né?
Mas não é de hoje que os deputados tentam garantir mais recursos, transparência e legados aos esportes. Em 1995, um projeto de lei começou a tramitar na Câmara até se transformar, 3 anos depois, na chamada Lei Pelé. O texto foi posteriormente aprimorado em 2001 por meio da chamada Lei Agnello Piva. Especificamente em relação aos esportes olímpicos e paralímpicos, essas duas leis garantiram a renda líquida total de um dos testes da loteria esportiva para o Comitê Olímpico Brasileiro investir em treinamento e competições das diversas modalidades esportivas. O mesmo texto organizou o Sistema Nacional do Desporto, do qual fazem parte os Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro, com suas respectivas competências e mecanismos de fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União e demais órgãos de controle do governo. Outra lei, vital para o desenvolvimento do esporte olímpico, entrou em vigor em 2006 e criou incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo. A lei surgiu de uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional naquele mesmo ano. O texto foi alterado às vésperas dos Jogos Pan-Americanos do Rio de 2007 para permitir deduções do imposto de renda a título de patrocínio ou doação no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Todos esses assuntos discutidos na Câmara foram alvo de audiências públicas, debates entre os parlamentares, rascunhos e textos finais de leis para aprimorar o esporte brasileiro, conforme sintetiza a deputada Jo Moraes, do PCdoB Mineiro e integrante das comissões do esporte.
Desde o momento em que nós discutimos a lei da Copa, esta comissão só discute e amplia e aprofunda as políticas públicas de esporte. esporte. Esporte era algo restrito de responsabilidade do Ministério e se desencadeou a construção de uma política pública de esporte que passou por violência nos estádios, por racismo, por violência contra a mulher, o papel dos anabolizantes na formação dos atletas. Discutimos monitores das escolas infantis. Foi extremamente rico. Isso é que é o patrimônio material da Copa, que a gente não é palpável. Construiu-se na sociedade essa ampla visão do papel dos esportes na construção da cidadania.
O balanço mais recente que o Ministério do Esporte apresentou à Câmara sobre essas ações mostra R$ 967 milhões de reais de investimento no esporte a partir de rubricas do Orçamento da União, R$ 1 bilhão de reais oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte entre 2007 e 2013, R$ 950 milhões da Lei Agnello Piva no mesmo período, além de R$ 521 milhões de reais do programa Bolsa Atleta desde 2005, beneficiando cerca de 7 mil atletas em diversas categorias. Na Copa da FIFA de 2014, o Brasil queria mostrar ao mundo o poder de organização de um grande evento internacional e, ao mesmo tempo, conquistar o título de campeão mundial de futebol. A organização até que foi bem elogiada, mas o resultado dentro de campo, após a histórica goleada de 7-1 diante dos alemães, ainda causa pesadelos no torcedor. Com as Olimpíadas de 2016, a expectativa é a mesma em relação à organização do evento. Quanto ao desempenho dos atletas, a meta do Comitê Olímpico Brasileiro é deixar o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas das Olimpíadas e entre os 5 primeiros das Paralimpíadas. E segundo previsão do ministro do Esporte, Jorge Hilton, feita na Câmara, o resultado será duradouro.
Nós estamos tendo cuidado com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de estabelecer um plano de legado que vai definitivamente marcar essa fase que o Brasil está vivendo e que a gente quer que se torne perene. Nós não queremos depender de ciclos, nós queremos que haja uma política nacional de continuidade, principalmente depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
O Rio é demais! Deus mandou dizer que os jogos estão para chegar.
A estreia do Brasil nas Olimpíadas aconteceu em 1920, na Antuérpia, Bélgica. Desde lá, são 22 participações nos chamados Jogos Olímpicos de Verão. Nossas primeiras medalhas vieram do tiro. Ouro, prata e bronze em pistola rápida e livre e por equipe, lá mesmo em Antuérpia. Ao longo do histórico olímpico, o Brasil detém 108 medalhas, 23 de ouro, 30 de prata e 55 de bronze, coroando heróis como o pioneiro Guilherme Menezes no tiro, em 1920, até heróis mais recentes, como os judocas Aurélio Miguel, Rogério Sampaio e Sara Menezes, o ginasta Arthur Zanetti, as meninas e os meninos do vôlei de quadra e de praia, o nadador César Cielo, os saltadores Ademar Ferreira da Silva e Mauro Imagi, os velejadores Robert Scheidt e Dorian Gael, o corredor.
Deus mandou dizer que os jogos estão pra chegar.
Deus mandou dizer que os jogos estão pra chegar.
E Deus mandou dizer que os jogos...
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.